Bom dia, nós estamos começando mais um programa Então de Conversa.
Nosso programa vai ao ar sempre às sextas-feiras, com repetição às sextas-feiras, às 9 horas da manhã.
No programa de hoje, nós temos como um convidado especial, que é o professor Antônio Álvaro. Ele é diretor de controle externo e serviço do Tribunal de Contas. Só que o professor Antônio Álvaro tem uma longa história, principalmente na área de administração. Ele foi um daqueles que implantaram o primeiro curso de administração aqui no estado. E o que nós vamos falar hoje com o professor é sobre como administrar a administração moderna. Ele que tem, ao longo da vida, procurado passar isso para os seus subordinados, como administrar, qual a melhor maneira de administrar, procurar não se estressar no trabalho, enfim. Tudo isso nós vamos conversar daqui a pouco, logo depois do intervalo, e eu aconselho você a ficar aí, porque realmente vale a pena ouvir.
Já, gente. Febre alta, dor nos olhos, dores e manchas pelo corpo, cuidado, você pode estar com dengue. Ao serem observados os primeiros sintomas da doença, procure orientação médica. Não perca tempo, a forma mais grave pode matar. E lembre-se, o combate à doença começa com a prevenção. Não deixe água parada em vasos e lavanderias. Os locais são propícios para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Os terrenos baldios também devem ser limpos frequentemente. Todos unidos contra a dengue. Apoio. Tribunal de Contas de Sergipe.
Você está ouvindo a Rádio Web TCE.
Memória. Tribunal de Contas de Sergipe. A Corte de Contas Sergipana foi criada pelo então governador Lorival Batista, através da Emenda Constitucional número 2, de 30 de dezembro de 1969. Dois meses depois, já em 1970, Lorival Batista nomeia a primeira formação de juízes, hoje denominada de conselheiros. Foram eles: Manuel Cabral Machado, Juarez Alves Costa, João Moreira Filho, José Amado Nascimento, Joaquim da Silveira Andrade e João Evangelista Maciel Porto. Memória. Tribunal de Contas de Sergipe.
Estamos de volta com o nosso programa Então de Conversa, agora já com o professor Antônio Álvaro aqui para conversar com a gente sobre a moderna administração, coisa que ele já vem desde que iniciou sua vida como administrador, como professor, colocando em prática. Bom dia, professor Álvaro.
Bom dia.
Muito obrigado por aceitar o nosso convite, viu, professor?
É um prazer enorme estar retornando aqui ao seu programa, né? Estou à sua disposição para a gente iniciar esse bate-bola.
Professor, o que que fez o senhor se decidir por ser administrador?
Rapaz, é o seguinte. Na minha época, aqui em Aracaju e na formação que se tinha naquela época, existiam três profissões que as famílias dirigiam os seus filhos. Era engenharia, medicina e economia. Advogado não era tanto, e padre.
Sim.
Então isso aí é que as famílias necessariamente dirigiam. E eu, como todos eles, parti para fazer vestibular em economia. Acho que foi economia. E o vestibular aqui eu não gostei da forma como era feito, porque eu tinha prova prática e prova oral, e a prova oral era mesa constituída de 4-5 professores. Na oral a gente já sabia que tinha tendência, né?
É.
Então não aceitei aquilo e resultado. E tomei conhecimento pela revista Seleções, que existia.
Ah, muito boa revista, né, professor?
Pequenininha.
É, pequenininha, verdade.
Que estava nascendo um novo curso chamado administração, que era a forma de tomar conta das organizações, gerir as organizações. A palavra não era gerir, era praticamente tomar conta mesmo, quer dizer, levar as atividades da organização sistemática, que não existia. E aí, por coincidência do destino, eu fui morar em Belo Horizonte, tirei o científico, depois voltei, não tinha mais a cabeça de ficar em Sergipe, resolvi ir embora. Fui para Brasília. Em Brasília eu fiz a seleção para três áreas do conhecimento. Que é a UNB, você não fazia vestibular na época por área, você fazia por curso, era por área.
Sim.
Ciências humanas, ciências exatas ou ciências biológicas. Eu fiz para ciências exatas, mas pela média eu caí para ciências humanas.
Certo.
Como é lá um sistema de crédito, eu aí comecei a cursar disciplina de engenharia, que era cálculo 1, cálculo numérico, equações diferenciais e tal. e fazendo paralelamente disciplinas de administração, introdução à administração, introdução ao direito, metodologia de trabalho científico, enfim, fui creditando no meu currículo disciplinas das diversas áreas. Então, quando eu somei as disciplinas da área de administração, que era 1.800 créditos, engenharia era 2.800 créditos. Eu já estava perto de formar a administração.
Certo.
E aí despertou mesmo aí, igual esse curso.
É o que eu quero.
É o que eu li naquela época. E aí só existia, naquela época, a UNB, que era administração pública, com opção de privada, e a Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e em São Paulo, que era maior.
Certo.
Que era publicamente privada. E a UNB começou a se especializar em administração pública. Aí tem a disciplina orçamento público, administração pública. Então, eu aí abandonei o restante da disciplina de engenharia e, para prestar a formatura, fiz administração.
Eu poderia, se o senhor quisesse, optar por engenharia.
Eu fiz quase o curso todo, faltando só dois semestres.
Sim.
Mas como eu tinha pressa na época de ganhar o meu dinheiro, né? E notei que seria uma profissão que dentro de poucos anos iria ter mercado de trabalho, como já tinha na época, muito mais que engenharia.
Sim.
Tanto é que eu, no último semestre, eu formei com 15 mais ou menos, nós escolhemos para onde ia.
Tamanho era
o grupo Silvio Santos, eu lembro como hoje, ele foi lá convidar, ele levou dois colegas meus, a GM, foi lá e buscar. A General Motors, que é a GM, né? Foi lá. Quem foi outra empresa? Era a Nestlé. Então, foram buscar colegas já empregados.
Né?
Então, mas como eu tinha na época uma bolsa aqui no estado, tive que retornar.
Sim.
Porque eu não podia pagar a bolsa, tive que retornar. E comecei a trabalhar aqui em administração. E daí pra cá, eu me dediquei completamente a isso. E estou encerrando minha vida com um prazer enorme dentro de um órgão importantíssimo, que é o Tribunal de Contas, com um novo desafio aqui dentro. E tentando botar alguns princípios gerenciais que aprendi, não só aqui, mas por todo lugar que eu passei.
Agora, o senhor disse, estou encerrando minha vida, e isso é só o que pensa, né? Porque você está encerrando esse ciclo, outros virão com certeza.
É, veja bem, eu acho que em administração você aprende, que é o princípio fundamental de administração, são dois grandes segmentos. É você pensar na sua cabeça da seguinte forma: sempre existe uma forma melhor de fazer o que você fez hoje.
É o segredo.
O segredo é esse. Se você pensar que está fazendo bom hoje e ficar parado, você não melhora. Eu faço uma comparação, por exemplo, o camarada que anda de moto, que perde o medo completamente de andar de moto, ele está doido, ele morre logo.
Ele acha que é bom demais, sofre acidente.
Exatamente. Então, em administração, você tem que estar sempre pensando que sempre existe uma forma melhor de fazer o que você fez.
Professor, o senhor foi um dos fundadores do curso de administração aqui em Sergipe, o curso da UNIT.
Foi.
O senhor passava isso para, ainda muito professor, muito jovem, o senhor passava isso para os seus alunos, esse tipo de coisa que o senhor está fazendo agora?
Passava. Passava porque outro princípio fundamental que deve ser da administração, hoje eu trouxe para a minha vida, que é a definição de foco.
Sim.
Então você tem que definir foco a curto, médio e longo prazo. Por exemplo, hoje eu estou com 68 anos, completei recentemente. O meu foco é por mais de 10 anos, 78, 80 eu vou apagar, isso não tem dúvida, todo mundo vai. Agora é chocante fazer os focos agora. Porque eu faço de dois em dois anos o que eu penso, de dois em dois anos, dois ou três, aí eu digo, pô, já estou perto de ir. Então, meus focos agora são que dê prazer no que está fazendo, não mais com aquela agonia de se manter. Então, agora o foco tem que ser mudado. Mas todos nós, e como organização também, você tem que definir o foco dela. Senão você não leva para lugar nenhum. Então, por onde eu passei, em todas as atividades que eu fiz no estudo, foi querendo pegar, quebrando alguns paradigmas. Todo lugar que eu passei foi assim. Tanto é que eu fiquei com uma imagem assim, que muita gente diz, olha o criador de casa. Olha um trenquinho. Eu não me incomodo de jeito nenhum, porque é um apelido, às vezes, que o cara bota pejorativo, mas eu entendo que é a competência dele, né, quando tem isso. Porque encrenquinha é porque? Porque eu mudo os paradigmas, entendeu?
E a pessoa quer o comodismo, então, a zona de conforto.
Exatamente, mas isso é natural. Desde quando eu comecei a dar consultoria, que eu tive um professor chamado Vivato, que ele dizia muito assim, Alvo, você é jovem e tal, vai aprender. Aprenda uma coisa. Consultor de administração, de serviço público, ele não é reconhecido por ninguém. Você tem que aprender a cobrar o seu serviço e esquecer se vai fazer ou não. Não se custar, porque todo indivíduo, repare que ele dizia isso lá para os anos 70. Se você trabalhar para político, o político chupa você como bagaço de cana. Enquanto você estiver dando gás para ele aparecer, você é bom. E outra coisa, aprenda também que você ser contratado por algum determinado político, você não pode nem dizer que fez. Tem que fazer, cobrar e botar o nome dele. Entendeu?
Sim.
Isso aí eu me habituei de uma forma que eu não me frustro.
Então não estranha, né? Quando você acontece, não, eu estou aqui fazendo meu trabalho.
Agora eu cobro.
Sim.
Sempre cobrei. Então o cara dizia, é complicado. Direito como perto, dizia assim. Agora, é careiro.
Sim.
Logo, o cara vai usar o meu conhecimento, né?
Claro.
Então, isso tudo eu já passei. Pare bem como é as coisas da vida. É, não estou no fim da vida,
claro, não.
Mas num ciclo, como você diz, de serviço público, eu estou encerrando, graças a Deus, no algo importante. Agora você vê as curvas da vida, né?
É.
O único cara que reconheceu tecnicamente a mim, me deu valor mesmo como técnico, foi o Carlos Pinto, que nunca trabalhou para ele. Repara como é que
mas conhece a história, né?
Conhece, mas...
E foi seu colega também.
Quando me convidou, muita gente chegou a perguntar a ele, Carlos Pinto, Álvaro? Poxa, rapaz, aquele cara é complicado. Ele chegou a me dizer isso. Eu digo, tá na hora de você se arrepender.
É isso que eu disse.
Agora você analise quem eu disse que era complicado, se quer chegar onde você quer.
É.
Né? Porque você tem amigo de tudo que é laia. Então, recentemente ele disse, rapaz, eu digo, agora se era complicado, tá me tratando tão bem, né? Talvez é porque esteja no gabinete dele.
Pode
depois
ser.
Se estiver em casa, não me reconheço mais. É. Mas é natural, isso eu não me incomodo. Então, em administração, hoje, está muito mais fácil. Porque esses guris novos que tem aí, e o gestor, ele está consciente já. Por exemplo, essa desarrumação nacional, isso é falta de profissionalização de gestor, de gerência. Porque as estruturas organizacionais não obrigam que dentro da hierarquia você profissionalize. Você profissionaliza nos cargos técnicos. Aí fica um gap. O técnico altamente competente e o gerente incompetente. Aí a organização é que apanha. Então o serviço público, agora estão inventando um novo nome que eu acho até vai chegar no mesmo lugar, que chama governança.
Governança.
Governança pública. Isso aí é administração pública o nome.
Pois é, o ministro Leonardo do TCU falou sobre isso aqui.
Eu comentei com ele ontem. Ele disse que realmente é. O nome é administração pública. A governança que ele disse ali é os princípios de gestão. É o planejamento, é a organização, é o comando e o controle.
Ele que também é administrador, né?
Ele é administrador. Então, ele está usando duas vertentes, que é mais prático. É a gestão como planejamento e controle. Mas tem outros caminhos no meio disso aí. A coordenação, é o comando, controle é o último. E tem a organização, senão você não faz. Mas, pelo menos, ele está passando uma mensagem que são princípios gerenciais que o gerente que toma conta do Brasil não sabe. Não é culpa, não, por exemplo, Dilma. Dilma era um gestor de tabela de coisas, entendeu? De cumprir meta, pá, pá, pá. Mas o princípio gerencial, para ter o foco do todo, a pessoa se perde, que é natural. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu gostava muito de dar exemplo. A Bíblia é um lugar que ensina muita coisa gerencialmente. Por exemplo, o primeiro gestor de administração de almoxarifado, que hoje chama logística, foi José do Egito.
José do Egito, que evitou o Egito de uma crise, né?
Porque ele fez o quê? Ele fez uma manchada de fato.
Ele estocou.
Fez uma manchada de fato grande.
Estocou alimento.
Pronto, depois foi só atendendo as aquisições, quem queria comer.
Pois é. E o Egito virou o centro do mundo naquele momento. Né?
Pronto, porque foi um princípio gerencial. Outro, Moisés. Moisés criou o princípio de gestão de rede, que é hoje. O que é isso, Álvaro? É o seguinte, ele tinha 3 mil pessoas, 4 mil pessoas para atravessar para o Egito, tinha que dar ordem, como é que os caras iam saber? Ele chamou 11 caras, disse, olha, cada um de vocês, eu vou dizer a ordem aqui, cada um de vocês escolha 11, e cada um dos 11 escolha 11, pronto. Ele deu a ordem em 11, isso é uma administração de rede, você já viu por aí isso.
É verdade, professor.
Pronto.
São coisas que a gente talvez nem pare para pensar, né, professor?
Essa gestão de rede foi a turma, a gente, quando era da UNB e tal, a turma fazia essa gestão. Pois é, se não pegar quem era o intelectual. Entendeu? Era um mais três, outro mais três, cada um três. E de quem deu a ordem? Você não achava quem sabia?
Ninguém, na verdade, não sabia mesmo.
Aí dificultava um pouco, o militar pegava. Então essa era uma tática de guerrilha que usava, né? Mas de guerrilha não de arma.
Guerrilha intelectual.
De informação.
É.
Então são princípios, outro. Esse é o básico. Esse é o básico. O governo federal tem 40 ministérios, né?
Uhum.
É só pegar, rapaz. É simples como a coisa. Pegue quantos apóstolos teve Jesus?
12.
Pronto. Você faça as atividades fim. Eu já fiz isso. O governo vai lá e fiz isso. Você pega as atividades fim todas e classifica em 12 funções. Basta 12 ministros.
Pra que tanto, né?
Pronto. Pra onde foi a religião?
Até hoje, né?
Pronto. Porque ele teve
2 mil, tanto
o princípio da delegação de poder e da hierarquia. Então, quando não existe hierarquia e disciplina, não vai lugar nenhum. Então, as únicas organizações que ainda existem é a militar e a da igreja, que tem esses dois pilares. Dois princípios fundamentais, a hierarquia e a disciplina. Então, todo lugar precisa disso. Senão é anarquia, né? Anarquia não é para lugar nenhum. Então, esse princípio gerencial é que é difícil, rapaz. Aqui no tribunal, a gente está com uma experiência nova, que são estados, termos de ajuste e gestão.
O que deve ser isso, professor?
Isso é uma forma de o tribunal dar outro enfoque na hora de fazer a fiscalização.
Sim.
Ajudar o gestor um pouco a ele errar menos, em conjunto.
Porque não é só punir, né, professor?
Não, não. Aí é outra filosofia. Só punir você não leva nada. Por quê? O princípio gerencial que esses prefeitos são eleitos exige que ele tenha curso superior? Não. Exige que ele seja nem analfabeto, ele pode ser até analfabeto. Então, como é que um cara desse, que não tem princípio nenhum de gestão, de repente pega um município com 20 mil pessoas, com não sei quantos cargos, ele fica na mão de quem? Do contador, do advogado, e aí o tribunal pega esse cara, pau!
É.
Tem que pegar os que deram assessoramento nele primeiro. Por quê? O Estado não se preocupa em dar treinamento de gestão a esse gestor.
Ele até ingenuamente, às vezes, assina quem assinou é o responsável.
Ingenuamente não, é por incompetência.
Incompetência mesmo, né?
Incompetência natural. É natural. Não exige para ele ser prefeito, exige?
Não.
Não exige para ele ser vereador?
Também não.
Então,
é nem para presidente da República.
Então, como é que você quer que as atividades, sim, como chamou o ministro, ele chamava muito produto, né? Vender os produtos. Ele tem uma linguagem meio... produto. O produto para ele é atendimento à comunidade, à saúde, à educação, etc. Como é que você vai exigir para um indivíduo que não tem controle nenhum de gestão, não sabe gerir nem a casa dele, não sabe definir nem o foco da vida dele? Tem gente que não sabe definir o foco, não. E não é erro, não. Tem muita gente que não sabe. Não sabe definir o foco. E aí você pega esse cara, só pau, pau, pau. Não, pai, tem que assim, ensinar um pouco de gestão para que você melhore a qualidade do trabalho para a comunidade e tira essa visão que o tribunal é punitivo, só punitivo. Não pode, pô. Entendeu? Então, esses princípios gerenciais eu acho que os tribunais têm que ajudar no sentido de você. Agora, descobriu que é malandragem mesmo,
aí
hoje já tem técnico suficiente para você descobrir e punir.
E punir.
Passei exemplo.
Você está aprendendo, você está ensinando, você não quer aprender, Professor, desculpa, estou insistindo um pouco nesse TAG.
Vamos lá.
A ideia do TAG, ela surgiu como, enfim, por favor.
Olha, já existiu aqui no tribunal, quando eu cheguei, um termo de ajuste de gestão com a saúde.
Certo.
Foi feito uns 10 anos atrás. E como é uma atividade, veja bem, o TAG original do TAC.
Sim.
TAC sendo termo de ajuste de conduta. Eu já ouvi falar muito nisso.
Já.
O juiz faz isso, chama você, é um ajuste de conduta. Ele diz, França, você tem 30 dias para fazer isso, isso e isso. Com 30 dias você vai. Termo de ajuste de conduta.
É.
Esse do nosso, esse é nova tecnologia, termo de ajuste de gestão. Como é que se ajusta a gestão? Se ajusta se definindo primeiro os princípios daquela gestão. Os focos que você tem, como organiza aquilo ali e como você vai controlar. Então são princípios diferentes do PAC de conduta. Conduta você fez errado, vai corrigir. Pã. Esse não. O termo de ajuste, o nome está dizendo.
Ajuste.
Para ajustar a gestão. Ajustar para quê? Para melhorar. Então, esses termos que a gente está fazendo, 25 municípios aqui. Termo de ajuste de gestão na área de educação. Agora, o que é? Vai melhorar a educação do que está fazendo esse termo? Não, não vai. Mas quais são os princípios fundamentais desse termo? Primeiro, quais as escolas que estão fechadas? Pá, ele tem 15 dias para dizer o que vai fazer com a escola fechada, certo? Quais a escola, por incrível que pareça, que não tem copo para os meninos beber água? Vai botar copo agora para cada um, certo?
Sim.
Qual a escola que precisa melhorar os banheiros? Então, isso são termos de ajuste que dá um prazo. E aí, o tribunal inovou que, na hora que se assina o termo de gestão, cria lá no município um comitê de controle.
Sim.
Constituído de dois representantes do tribunal, dois técnicos do tribunal, o secretário de educação, o secretário de obra, um representante do Conselho Municipal de Saúde, um representante dos pais e um diretor de escola.
Sim.
Então todos se juntam naquele dia ali e discutem o que vai fazer.
Ele faz parte da sua diretoria, né, professor?
Faz parte da minha diretoria.
O senhor manteve contato com esses gestores, eles vieram aqui, o senhor foi lá, como é que funcionou?
É, faz bem, começa assim. Começa tudo no pleno.
Certo.
O conselheiro propõe, primeiro, quem originou esses conselhos foi Suzana.
Uhum.
Teve uma denúncia que chegou para ela do município de São Domingos, se não me engano, que estavam criando pouco na escola, numa escola, etc. Ela levou para o pleno e sugeriu que fizesse um TAG, um termo de ajuste de gestão, para corrigir esse troço.
É.
Na época, quem estava respondendo era o conselheiro Evanildo. E o município era dele, a gestão dele. Ele aí nos convidou, nós montamos uma metodologia, que não tinha essa metodologia bem definida, e implantamos no primeiro. Ele aí estendeu para os 12 municípios restantes dele. E aí a gente assinou. Concomitantemente, Suzana também fez em 12 municípios. E aí passou para a gente gerenciar em conjunto com ela. Então, esses termos de gestão, o ideal é que depois o tribunal, cada conselheiro com sua equipe, vá fazendo o seu.
Perfeito.
Né? É. Tem a metodologia que a gente
já está implantada.
Já está implantada com a gente. Se quiser, ele implanta. Senão ele, porque não é também para engessar a nossa metodologia. Pega agora e melhora.
Exatamente.
E faz para cada área. Agora, eu sou daqueles partidários que não se pode fazer um termo de gestão dizendo assim, termo de gestão. Temos um ano para melhorar a qualidade do ensino.
Bom,
é muito abstrato. É muito abstrato.
Simplista até.
Muito simplista. Você tem que definir metas, metas com cronograma e com objetivo bem definido. Nós definimos. Limpar a escola e ligar os computadores, ver quem está escola fechada, como já expliquei aqui. Está indo tranquilamente. Os prefeitos estão gostando, etc. E está indo devagarzinho.
O prefeito que tem boa vontade, que quer melhorar a administração dele, vai ter que achar isso bom.
Claro.
Porque o interessado principal é ele, que se livra de tantos problemas.
Então, o que é que a gente faz? Bota a participação sempre com um funcionário vinculado a um conselheiro, para ele acompanhar também.
Certo.
E depois a gente, para fechar, todos os relatórios a gente encaminha para o conselheiro respectivo,
uhum.
Ele toma consciência, enfim. Nós fazemos a parte do meio. E o conselheiro é que dá as definições finais. Ele pode prorrogar, ele pode aceitar, pode não aceitar, porque você sabe como é que funciona o tribunal. Cada um tem seu conjunto de jurisdicional.
Exatamente.
E a diretoria minha hoje é subordinada direto ao presidente.
Certo.
Então, essa articulação interna, a minha diretoria com os conselheiros, é que, graças a Deus, hoje está bem azeitada. Mas essa que é, no princípio, que foi assim, não é que deu trabalho, mas que tive que costurar um pouco para entender a organização informal daquele dia.
Vamos supor, um gestor chega assim e diz, eu não tenho, o conselheiro me deu 2 meses para resolver isso, eu não tenho como. Não é o senhor que ele vai se dirigir,
não. É o conselheiro. Ele vai, é esse comitê de controle que vai fazer um relatório,
certo,
dizendo quais os motivos que o prefeito, não, o prefeito só não.
Sim.
O prefeito só não aceita. Tem que ser esse comitê que foi constituído.
Exatamente.
Esse comitê vai fazer um relatório dizendo realmente o município não tem condições de fazer. Todos assim.
A responsabilidade solidária.
Todo mundo. É. Entendeu? Aí vem pra cá, a gente analisa e aí anda normalmente.
O senhor está satisfeito com o resultado de tudo isso, né, professor?
Rapaz, estou. Agora, é um negócio, França, muito novo.
Sei.
Que tem que ter bastante continuidade e está todo mundo motivado para aquilo. Não é? Como é uma atividade nova, como eu disse a você, quebra paradigma.
Isso.
Em serviço público já é cíclico, como você disse. Alguns paradigmas você implanta adiante,
não tem
que é a cultura.
É a cultura.
Não é nem do tribunal.
Lamentável até.
É até no município.
É.
É no município, é no estado. É. O que o governador faz, mesmo seja bom, outro que vem,
deixa destruir.
Não é verdade.
O senhor acostumado com isso, o senhor foi secretário do estado e disse.
Mas isso é a cultura, infelizmente.
É.
Devia pegar o que está mais mal feito
e pá, melhorar.
Extinguia.
É, extinguia.
E pegava o que estava bem feito e ia melhorando.
Ah, exatamente.
Mas nós não temos.
Agora teria que dar uma satisfação. Por que eu estou extinguindo isso aqui?
Exatamente.
Exatamente. Professor, é o seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo.
Sim.
E daqui a pouco a gente volta. Eu queria falar também com o senhor sobre a maneira que o senhor tem de trabalhar com os seus servidores, com os seus auxiliares. A gente sabe que o senhor incentiva o seu servidor a trabalhar, o seu subordinado a trabalhar. A gente sabe que o senhor é cobrador. Mas o senhor cobra, mas também dá condições para o pessoal de fazer o seu trabalho. A gente volta já para falar sobre esse assunto.
Rádio Web TCE, uma emissora do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.
Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido na cidade sergipana de Japaratuba, no dia 11 de dezembro de 1943, o radialista e jornalista Reinaldo Moura Ferreira ingressou como conselheiro do TCE em 2001, nomeado pelo então governador do estado, Albano Franco, na vaga que foi aberta com a aposentadoria do conselheiro Cestuliano Azevedo. No TCE, Reinaldo Moura ocupou os cargos de corregedor-geral, vice-presidente e presidente do órgão. Comunicador por vocação, o conselheiro Reinaldo foi responsável pela criação de ferramentas que contribuíram para estreitar a relação do órgão com as sociedades. Entre elas, a Rádio Web TCE e o programa semanal TCE na TV. Ao completar 70 anos, em 2013, Reinaldo Moura deixou a Corte de Contas de Sergipe em virtude da aposentadoria. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe.
Você está ouvindo a Rádio Web TCE.
Programentando a conversa de volta, a gente continua conversando com o professor Antônio Álvaro. O professor Álvaro é diretor de controle externo de serviço, controle externo de serviço do Tribunal de Contas. E nós vamos conversar com ele. Ele falou um pouco do trabalho que ele fez, é muito, ele teria que ter muitos problemas para falar sobre tudo isso. Nós vamos agora falar com ele sobre a maneira como ele vem tratando ao longo do tempo os seus subordinados. Professor, recentemente o senhor recebeu uma placa dos seus auxiliares aqui no Tribunal de Contas. O senhor não esperava essa placa, evidentemente, né?
Rapaz, não esperava mesmo, não. Porque é o seguinte, fiquei bastante feliz, porque vale mais do que o salário que eu recebi.
Com certeza.
Porque eu enfrentei, assim, que era natural, né? Quando assumi a diretoria. Primeiro que eu não estava preparado para assumir essa diretoria, que é uma das mais, não digo que é a mais importante, mas é a que tem atividade fim mesmo, né, colada com os gestores, né? O que dá repercussão ao tribunal. é essa aí que mantém as informações das obras aos conselheiros. E quando cheguei, que é natural, né, tem as suas qualidades, tem as suas deficiências, mas eu aprendi uma coisa: em gestão pública, você só tem 6 meses para se implantar a sua característica. Se em 3 meses você não der a dureza que deve dar, em 6 meses você não consegue mais.
Uhum.
E 1 ano já será desmoralizado, depois você não faz mais nada. Quando eu já tenho esse princípio na minha cabeça, eu quis fazer tudo em 1 mês. Tomar atitude, tudo que fosse antipático eu fiz em 1 mês.
De uma vez só?
Fiz de uma vez só.
É.
E saía nos corredores, os colegas até me dizem que eu sou um diretor andante, né? Eu não paro na sala.
Eu estava pensando nisso agora há pouco.
É. É, o senhor está sendo de cima para baixo, algum lugar?
É. É.
No começo eu andava mais, porque eu estava identificando o que eu chamo de diagnóstico informal. Brincando e sabendo como é a organização formal. Porque a formal eu já sei como é. Agora a informal eu tinha que saber, senão eu era atropelado. E aí tomei algumas decisões logo na minha diretoria, que foi antipática. Por exemplo, fechei todas as portas de saída, só deixei uma porta na frente da minha.
Se fosse ver, eu controlei
quem saía, eu
quem entrava, é.
Identifiquei que aqui tem uma praça de bate-papo no começo, que é o banco.
Sei.
Todo mundo saía, vou no banco.
E agora,
no banco. Aí eu ia atrás, chegava lá e encontrava o cara. Mas era no Banco do Brasil, lá na cidade. Aí, resultado. Medidas que a princípio são assim
antipáticas, né?
Antipáticas, quebra o ritmo.
É.
Eu tomei logo. Lógico, conversei com o presidente para ver se ele me dava apoio, senão eu ia tomar uma porrada na frente. Digo, olha, presidente, tem uns negócios que eu não concordo. Primeiro, o expediente das 7 horas aqui, eu defini uma reunião de 7h15 com todo mundo. Agora, só que eu fim da tripa do coração para chegar às 7 horas, meu amigo. Para não ficar demoralizado.
É porque se você seria o primeiro a chegar atrasado,
não tinha como. Então, no segundo ou terceiro mês, eu já fiquei satisfeito. Porque já vi nos corredores comentários dizendo: aquele cara é um atropelador, é um trator, é bruto que é uma pé e tal. E repercutiu até em reunião familiar. Já chegou na família dizendo logo: olha, algo já está
aprontando lá pelo lado
já
do tribunal.
Já está no tribunal, como é que se diz? Perseguindo os funcionários. Eu digo: opa, já cheguei no que eu queria. Pronto. Aí quando o cara diz isso, é porque ele já está se enquadrando.
É.
Né? E graças a Deus, o resultado está aí.
Aí,
eu não sei se ele me der essa placa já doido, porque acaba agora a gestão. Não,
né? Certamente.
Mas eu fiquei satisfeito que todos hoje reconhecem que a diretoria, com algumas ações, lógico, autorizado pelo presidente, apoiado pelos conselheiros, eu não fazia nada. Primeiramente o presidente, porque eu sou subordinado a ele. Então todas as ações que tivemos que fazer, eu comunico a ele.
Sim.
Né? E aí, como ele demonstrou uma certa confiança, sabendo que eu vim aqui foi para ajudar, né? Ajudar mesmo no que eu posso, dentro do meu princípio. E graças a Deus, rapaz, eles todos hoje só me dão prazer. Todos estão satisfeitos.
Mas, professor, o senhor está falando em medidas antipáticas. Mas, por outro lado, a gente sabe também que o senhor é um gestor que estimula. Às vezes com uma palestra, às vezes com um bate-papo, às vezes com uma brincadeira. Sabe, o lado daquele homem antipático que tem que tomar determinadas providências também tem o lado daquele homem amigo, carinhoso. Como é que se aplica isso à administração?
O lado lúdico?
Lúdico, exatamente.
Isso aí é para a vida que vai ensinando. Não tem... Não tem tecnologia para isso não, viu, bicho?
Aí não se aprende na escola não, né?
Não, tem muita coisa que diz o líder, tem alguns princípios, alguns requisitos. O líder laissez-faire, o líder ditatorial, o líder... Tem classificação de tudo que é líder. Mas você, é que você tem que você definir que tipo de liderança você quer perseguir para você. Porque existe a liderança situacional. Então não existe critério para você existir. Bom, eu ser um bom líder desse grupo, eu tenho que fazer isto, isto. Não existe manual. Porque existe a liderança situacional. Deixa eu dar um exemplo prático.
Pois não, professor.
Você está numa escola, numa sala de aula. Ali todo mundo quer sentar junto de França para colar na hora da prova. É. Todo mundo junto de você.
Ele vê quem é o melhor aluno, né?
Naquela hora ali, dentro da sala, você é o líder.
Uhum.
Aí terminou, vai pro recreio. Chega no recreio, vai ter bola, jogador de bola. Aí pega Marcelo e Pedro, é quem vai fazer o time.
É o líder.
Deixa é você. Por último, que você não sabe jogar, bota você no gol. Então, naquela hora, o líder, né, na sala era você.
Era, lá fora, outro fora.
É o malandro.
É o malandro.
É o malandão que é o líder.
Faça isso.
Ele é que é o bom.
É o bom.
O malandro é aquele que escolheu o time.
Naquela hora.
Naquela hora. Então, no time, como objetivo, você vai ganhar o jogo,
isso.
Você pega o vagabundo que é malandro mesmo, que é o líder da turma ali.
É, quem sabe escolher.
Você que não é mais líder, você vai pro gol.
É.
Entendeu, né? Então, você tem que identificar primeiro o perfil de onde você está gerenciando. Primeiro, para depois se ajustar internamente como é que você vai fazer e definir que tipo de líder que você identifica ali para você usar o líder, porque o que é administração, basicamente? É fazer as coisas através de pessoas, entendeu?
Entendi.
Não é você fazer, por exemplo, aquele cara que é gestor e você entra na sala dele, é papel por tudo que é lugar, estou afogado, aquilo é incompetente para mim. O bom gestor é aquele que faz todo mundo roda e você está limpinho na mesa. Às vezes esse cara não faz nada, mas está todo mundo rodando. Porque você está fazendo as coisas com eficiência e eficácia através das pessoas. Então, nessa situação que você colocou agora para mim, eu tive uma grande vantagem aí. Por quê? Eu peguei, quando eu fui nomeado, a diretoria tinha 12 funcionários, todos eles já com grande experiência nova. E tive a felicidade de convocar 15 novatos, novos,
concursados.
Todos concursados. Hoje não tem mais ninguém lá que não seja concursado, só uma funcionária, uma engenheira. E aí o que é que acontece? Os novatos, é mais fácil você imprimir um ritmo, né? E aí coloquei da seguinte forma: cada um novato trabalhar com um antigo. E aí eu misturei. E aí, cada um foi dando sua contribuição, foi se ajustando, graças a Deus, hoje está uma equipe uniforme.
Ô, pessoal, eu estou falando em conquistado, e me recordo que assim que esse pessoal começou a tomar posse aqui, o senhor criou uma novidade aqui dentro, nunca existiu isso. O senhor começou a gravar um DVD, desde que o conquistado chegava à recepção, até o momento da palestra final. Então, o senhor gravava tudo aquilo, gravou tudo isso, e a cada servidor, o senhor dava um DVD daquilo. Quer dizer, é uma lembrança que esse cidadão nunca mais vai esquecer. Ele vai contar para os netos dele como ele entrou no Tribunal de Contas.
Olha, aí é uma técnica que chama recepção do novo servidor. Isso tem, tudo que é livro de gestão tem.
Mas nunca tinha sido usado aqui.
É porque não se usa, geralmente. Veja bem, qualquer organização tem alguns princípios fundamentais de recursos humanos. Chama-se recrutamento, que é o ato de chamar. Você chama pela televisão, pelo rádio, pelo jornal. É o recrutamento. Depois que você chama essas pessoas, tem um segundo passo, que é a seleção. Tá? Seleciona através de prova, entrevista, cada um tem o seu, né? E o terceiro, que é o recepção e treinamento. Então, tudo, você não se lembra quando você diz assim, é amor à primeira vista?
Lembro.
Isso não tem essa jogada?
Tem essa jogada.
É a mesma coisa, pô. Quando você entra, o cara fez um concurso. Tá numa alegria do diabo.
É.
E vem para uma organização. Se você não dá um estímulo de recepção àquele cara, você vai ver que vai acontecer o que aconteceu com alguns aqui. Teve um funcionário meu aqui, que foi conquistado também, entrou, que ele disse, ó, professor, vi o CDzinho que eu fiz de recepção, e o senhor acredita que eu passei aqui 6 meses sentado numa carteira sem ninguém dizer nada do que eu ia fazer?
Ninguém sabia nem quem era o cidadão.
Não. Me botaram aqui numa sentada e o chefe passava, botava, passava, não dá. Eu fiquei aqui sem fazer o que fazia.
Enquanto ele viu olhado. Ele viu o colega dele ser tratado de outra maneira.
Quando ele viu esse negócio, ele aí se chegou para mim. Aí ficou e tal. Então, isso é um princípio, aí que eu digo, de conhecimento de gestão. Aí vai aquele, vamos voltar aquele outro, as pessoas que são contratadas para fazer esse ato de recrutamento, não sabe o que é, não sabe como fazer. Então você vê que foi um sucesso danado, né?
É, porque na hora que ele chegava na recepção, tinha uma recepcionista recebendo ele rindo.
É.
Ele já se sente bem ali.
É.
Né? Aí o senhor levava para visitar determinados setores. Aí o senhor pegou a função, uma das funcionárias mais antigas, no caso Guadalupe, né? Ó, vamos falar o que é o tribunal. Guadalupe, toda empolgada, porque estava se sentindo valorizada também enquanto servidora antiga, falou, o que está chegando, o que é que isso... Enfim, foi toda uma história de um DVD muito bonito, que, como a gente disse, eu não sabia que isso era uma técnica de administração.
É uma técnica de recebimento do servidor, que pode ser feito de várias formas, pô. Você pode chamar na sala do chefe e dizer bom dia, seja bem-vindo, aí apresentar a todo mundo. Como aqui eu não sabia como tinha sido feito, eu digo, vou fazer um troço para emocionar, que aqui é um emprego bom, o cara não vai esquecer mais nunca.
É verdade.
E não vai esquecer mais nunca do presidente que chamou.
E teve outra também, professor. Uhum. O senhor valorizou toda a equipe, porque foi produzida aqui pela equipe do tribunal, né? O senhor valorizou toda a equipe de comunicação do tribunal, tanto com as imagens, como na ajuda do texto, como na locução. Então todo mundo se sentiu valorizado ali, e os servidores também. Eu acho que aquilo é uma importância muito grande.
Mas veja bem, como eu digo, o foco. Eles vão se lembrar de mim ou do presidente?
Do presidente, mas também do senhor, viu, professor?
Sim, mas eu estou como apoio.
É, exato.
Mas eles vão receber, vai
até que o presidente também falou, os recebeu e está gravado lá.
Pronto, então, foi atitude da administração dele.
Porque a administração é impessoal, né, professor?
Impessoal, exatamente. É. Então, mas ele aí, nessa gestão dele, ele tomou essa decisão. Nesse outro concurso que eu tive o prazer de ajudar, de saúde, essa coisa. Eu cheguei a filmar eles fazendo
a prova.
A prova. Eu tenho filme de tudo já. E no dia que
eles foram
tomar posse, meu propósito era esse, né? Fazer o filme lá, pegar os caras aprovados, é fácil de tirar.
É.
Eu escolho da filmagem quem aprovou. Já ele vai tomar um susto.
Professor, outra coisa. O senhor agora, hoje, é um homem com mais experiência. Mas o senhor começou muito jovem. E na sua juventude, o senhor já aplicava esse tipo de administração que o senhor tem aplicado com os seus servidores, inclusive com os alunos também?
Aplicava, mas as reações contra mim eram pesadas. Pronto, vou lhe dizer um prato, que você foi meu aluno teradento, hein?
Foi.
Pronto. Eu vim da UNB, as disciplinas. Por exemplo, eu fiz cálculo 1, 2, 3, sem ter uma aula de matemática. Era estudo dirigido, eu levava o livro para casa e só fazia a prova.
Sim.
O professor ficava 24 horas tirando dúvidas só. E as disciplinas na área de recursos humanos era grupo de trabalho na 5, 4, na sala de aula, discutindo o tema e fazendo os trabalhos. Quando eu comecei a dar aula no Tiradentes, que implantei essa forma dentro da sala de fazer grupo de trabalho, não sei se você chegou a ser feito. Grupo de trabalho em disciplina de introdução, administração de recursos humanos. Eu lembro perfeitamente que teve uma reunião no departamento lá, o Shoa, e foi o professor, um do DR, que eu não lembro dele, de matemática, mas três professores fizeram um documento para o Shoa, dizendo que eu estava enrolando, não estava dando aula.
Ele queria aquele método ortodoxo.
Não, ele tem umas fichas, é amarela.
Roubou uma ficha daquela?
Amarela, não sabia dar aula. Não. E o exercício de matemática era só aqueles que ele sabia fazer.
Fugiu dali e acabou.
Aí o senhor me chamou. O que está acontecendo? Eu digo, senhor, não se dá mais aula do curso de não. Eu dou o tema e fica a classe toda discutindo. Depois faz um trabalho e eu corrijo. Rapaz, mas a turma está dizendo que você não dá aula, como é? Eu digo, bom, é a opção do senhor, né? Mas é uma metodologia que todo mundo está usando. Se aprende muito mais do que está no cuspir giz, cuspindo giz. Ele diz, então, mas o professor de matemática, eu digo, chame eles aí. Chame um que eu vou passar um integral para ver se resolve. Que é tudo cagar sabido. Chame um aí. Aí ele, não, eu digo, vou deixar uma integral aqui, senhor. Uma integral tripla. Aí botei integral tripla de mais infinito, menos infinito, que sendo... Cosseno sendo de x ao quadrado e tal. Digo, resolvi algo desse para resolver. Se resolver, eu vou passar da aula.
O professor de matemática não era o senhor?
Não, porque eu sabia que...
Ele não resolveria.
Não, que essa integral em solúvel. Né? É para assim, pegar o raio da lua.
Colocou, né? O cara na sinuca de bico.
Aí ele pronto. Mas para você ver, a primeira reação de quebra de paradigma. O cara foi dizer que eu não estava dando aula, pô. Porque estava adotando uma metodologia. Aí, pronto. Você perguntou alguma coisa, eu vou lhe dar uma experiência triste e dolorosa. Com nova metodologia, fui implantar a Televip. Claro como é, viu? Aí existia 50 telefonistas. Naquela época a Televip só tinha 1.800 terminais de telefone. Eu organizei tudo, fui para Guarulhos, comprou aquela central da Rua do Lagarto com 50 mil telefones, 5 mil telefones, eu implantei, fiz o curso, etc. E aí fiz um diagnóstico com as 50 telefonistas e disse a elas que elas indicassem entre elas a que tinha o maior perfil para ser a chefe. Sim. Elas indicaram uma mulher chamada Isabel.
Conheço Isabel, mora em Brasília hoje, minha amiga.
Preta,
ela preta, foi excelente funcionário.
Pronto,
é, conheço.
Isabel foi indicada.
Muito minha amiga.
Pronto. Só que a chefe chamava-se Nancy. Chefe dela.
Sim.
E das delas todas. E essa Nancy era o quê? Tia de Aguinaldo, capitão, que era o dono da empresa. O presidente. Era Aguinaldo, presidente. Diretor de
Ministério da Macena, né?
E Salgado, o dedo duro.
O que é tenente do exército, qualquer
tenente, coisa. Mas era DSI da energia.
Sei, lá da...
Fiz o diagnóstico e entreguei. Sabe o que sobrou pra mim?
Ah.
Admissão.
Admissão.
Primeiro, porque quis botar uma preta naquela época.
É verdade, isso foi um crime, tá? Perante aqueles olhos.
Uma preta?
Uma funcionária excelente, uma pessoa excelente.
Segundo, porque tirar a sobrinha do
presidente.
Não. Aí um jeito prático pra você. Eu recebi, sabe o quê? Uma demissão na véspera do meu casamento.
Que bom, né? Que loucura, né?
Porque fizeram ainda um relatório dizendo que aquilo ali foi uma atividade intelectual, considerada nível 1 de comunista, entendeu?
Sim.
Que tava fazendo levante entre os funcionários.
Quer dizer, num período militar, no mais.
É período é pior.
4.
Então, é um período pior. Então aquilo ali era um levante.
Então era comunista.
O levante que eu fiz.
Porque eu queria implantar a administração.
E me deu consequência depois. Eu passei na universidade. Para eu entrar, foi difícil.
Lá na UNB.
Não,
aqui. Ah, como professor.
Passei 6 meses para ser admitido por causa desse relatório.
Que loucura, né?
É, por causa disso. Então você vê, são paradigmas. Agora, como o estado era pequeno, o presidente da Televisa ia tudo para aniversário, para festa e tudo, entendeu?
Entendi.
Ele começou a dizer em todo lugar que era isso, que era aquilo. Aí você sabe que. Em organização informal, pega logo quando é ruim. Aí, ó, ele é isso, ele é aquilo, ele é eu.
Quem não, o Brava é comunista, ele nem me conhece.
Não, o cara é isso.
Nem me conhece, mas
criador de casa, não sei o que, não tem atenção. E nessa época, todo mundo, que era natural, pegava emprego no tapa. Né?
É,
Fulano, Betão, indicado. E eu nunca gostei disso. Aí fui para a universidade ser professor, independente, porque passei em primeiro lugar no concurso. Pronto. Aí eu dizia,
para o primeiro lugar demorou 6 meses para ser chamado.
Não, eu só fui chamado porque eu fui lá em Brasília, pedi um atestado de um coronel chamado Fortunato, do DSNI, que ele me deu uma declaração dizendo que não era nada daqui.
Um atestado de idoneidade, você precisou pedir isso.
E eu tenho esse atestado, você vai ver no meu blog. Então, esses paradigmas, assim, que eu fiquei casca grossa nesse sentido. Mas consciente disso, nunca fui inconsciente. Agora, se você perguntar, ó, diga aí um funcionário que você que tem raiva de você. Eu só tenho um camarada, que eu não vou citar o nome dele, que diz um que é cafetão, que por puxar muito o saco, eu me aborreci, disse umas verdades que eu não devia ter dito, e ficou sentido comigo e por uma denúncia que fizeram, mas para mim é indignado. Ignoro porque não tem muita competência não, é como se diz na gíria, é babão mesmo, né? Mas o qualquer lugar que você for trabalhar, você pergunta, trabalhou com Álvaro, como é que é ele? Eu tenho esse prazer de dizer que todo mundo, no começo, mas depois todo mundo. Então, por causa de quê? Porque eu assumi esse perfil, de onde eu entro, tenho que botar algumas coisas de gestão, no foco, etc, etc. E isso cria muito problema.
Porque você não pode entrar e sair deixando da mesma maneira que pegou, né, professor?
Aí não tem nada.
Não tem nada.
Ganhei só o salário.
E aí não foi justo. Né?
Não, aí eu não tenho temperamento para isso. É verdade.
Entendeu mais? É. Professor, nosso tempo está acabando, infelizmente. Tá. Eu gostaria muito de agradecer o senhor por ter vindo conversar com a gente. Viu que essa entrevista é uma entrevista excelente. E que eu gostaria que o senhor voltasse mais vezes para a gente voltar a conversar sobre esses assuntos. Porque o que nós tivemos hoje aqui, professor, foi uma aula de administração. Sinceramente, foi uma aula de administração. Eu acho que estava na hora do senhor pensar também em escrever seu livro, colocando tudo isso no papel, sabe? Porque é importante.
Já corrigindo você aí,
assim,
como diz o Soares. Já cortando sem cortar.
Sim.
Eu queria deixar aqui um convite para você fazer um convite. Para chamar os funcionários de lá também.
Com maior prazer.
Para que eles venham aqui e digam também a importância do tribunal para eles.
Isso.
Como são funcionários. Pega um funcionário mais antigo,
sim,
um médio e um recém-concursados. Concursados, assim, batam bala para levantar o... Porque, veja bem, aqui é um dos lugares, pode até dizer que não ganha mais do que os outros tribunais, tudo bem. Mas é uma atividade, meu amigo, excelente. Trabalha só de 7 a 1. É. Tem um poder informal dentro da comunidade enorme. O cara que trabalha aqui tem que se respeitar e viver feliz, pô. Porque é um emprego bom, você sabe disso.
Claro, é verdade.
Quem está aí fora tem vontade de entrar, né?
Basta, já visto o concurso, né? A quantidade de inscritos.
Você vê. Os dois, então, veja bem. Os conselheiros, pessoal, é uma atividade que até 75 anos agora, né?
É, até 75 anos.
Mas é uma atividade altamente independente. É. Cada um é independente. É uma atividade que o cara, na minha ótica, né? Quem tem raiva de conselheiro muitas vezes é inveja, viu?
É verdade.
Com vontade de ter vindo aqui, porque é um emprego bom, tem poder, ganha bem, né?
É verdade.
Não é subordinado a ninguém.
Não, é um homem independente.
Então, geralmente é assim, né? A gente tem essa cultura. Quem não está dentro,
quer entrar.
Chama que é marmelada.
É,
né? Quem está dentro é serviço sério.
É.
Então é a mesma coisa. Aqui é um órgão, quem está dentro não pode deixar ser contaminado por os invejosos, muitas vezes, que está fora,
com certeza.
Porque aí cria aquele clima. Então faça o seguinte, se você puder, chama.
Já está combinado, o senhor lhe prometeu que o nosso próximo programa já será com ele.
Isso daqui para frente, sempre fazendo isso, porque
é,
os servidores aqui, os órgãos de controle no país é que tem que ser cada vez mais qualificado para participar, compartilhando a gestão do dinheiro público,
sem dúvida nenhuma.
É nesse sentido.
O nome já bem diz, o dinheiro é público.
O dinheiro é público. Então eu agradeço muito a sua atenção. E não vim da aula coisa nenhuma. Você é inteligente. Você está aí nas bocas toda hora ouvindo você na televisão.
Vou lhe cobrar o livro.
É um cara competente. Não, inicialmente eu estou lançando um site, né?
Já começo o livro.
Álvaro Consultor.
A partir de quando está no ar, professor?
Não, já está em teste, né?
Ah.
Eu estou botando umas fotos, estou botando uma coisa agora.
É o pessoal da Alfama que vai manter?
É.
É da pouco. Eu quero que os meninos da Alfama aqui são bons também. Quero dar um
trabalho. Não, é eles lá.
Isso.
Então é o seguinte, lá vai ser o início, talvez. Eu já fui convidado pela FIP, um rapaz vai fazer um livro, no sentido de deixar alguns princípios gerenciais para a prefeitura de 0 a 50 habitantes, 50 mil habitantes.
Coisa boa, a maioria da nossa
cidade. É, um manual para o cara, é prefeito, ele pega o manual e diz, tem que fazer primeiro o quê? Fazer, não é um livro texto,
sei,
teórico, mas com passos. Ele faça se quiser,
sei,
mas pelo menos alguns passos para o gestor seguir, entendeu, não é? Entendi. Esse aí eu estou pensando, já o pessoal de Dona Patrícia, que é de São Paulo, da FIP, me chamou, estou pensando em fazer. Mas inicialmente eu tenho que me motivar. Pronto, estou dizendo que tudo é foco. Eu já estou me preparando meu foco
em cima
assim que sair daqui.
Em cima desse mano. Professor, eu não pensaria em sair daqui. Certamente eu não penso que vai ficar sem fazer nada, não. Daqui a pouco eu tenho que te convidando. Então,
mas eu tenho que definir, meu foco. Eu tenho que ser realista, meu amigo.
Tem que definir o que é que o senhor quer mesmo, né, professor?
Não, o que é que eu vou fazer? Eu me programei e foquei para esses 2 anos.
É.
Entendeu?
É uma etapa.
Tô focado para isso. Eu não posso mudar meu foco agora. Eu quero concluir agora o meu foco.
Isso.
Agora estou me preparando mais ou menos para o que der e vier, para não ficar frustrado. Agora vou ficar com uma saudade enorme daqui.
Beleza.
Quando eu olhar o contexto, eu vou chorar.
Muito obrigado, meu amigo, por vindo conversar com a gente. Foi uma alegria enorme conversar com o senhor.
Tá bom, meu amigo. Obrigado mais uma vez.
Por hoje nosso programa fica por aqui. Você sabe, a gente vai sempre, nós vamos ao ar sempre às sextas-feiras, às 9 da manhã, e sexta-feira às 10 horas da manhã. E na próxima semana nós nos encontramos. Bom dia.